essa terça-feira foi de mais uma vez mercado lateralizado para a soja na Bolsa de Chicago. Perdão. E de outro modo, os prêmios continuando a subir aqui no Brasil ou em patamares bastante elevados, o que vai ali equilibrando as duas situações. Quem nos ajuda nessa análise, nessa terça-feira, quem é a nossa companhia para entender exatamente para onde vamos é Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, que já está conosco. Rafael, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Que tranquilidade nesse Chicago. É uma tranquilidade que está aí antecipando algum movimento mais intenso que está por vir? Ou é momento mesmo de certa cautela e defensiva dos players, dos traders por lá? O que que você está observando?
Muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos aqui do Notícias. Sempre um prazer, né, estar podendo falar com vocês. E realmente, né, um mercado que tem se mostrado bastante lateralizado e também com pouco volume, tá? Então temos um mercado aí com uma menor liquidez nesse momento. Eu acho que é um mercado que está um pouco, na minha visão, um pouquinho indeciso em relação, né, às questões aí, tanto geopolíticas, mas também olhando para a nossa questão de fluxo de exportação, que eu acredito que esteja ainda um pouquinho atrasado. E essa questão também dos prêmios, né? A gente está vendo prêmios muito altos aí em plena colheita, né? Então a gente já tem mais de 70% aí das áreas colhidas, e ao mesmo tempo a gente não está vendo nenhum efeito da sazonalidade ainda pesando na formação de prêmios, né? O que é um mercado, o que deixa o mercado um pouco aí distorcido, pelo menos na minha visão a curto prazo, né?
A gente tem alguma informação, Rafael, que poderia chegar ao mercado e mudar esse cenário em Chicago antes que a gente avance um pouquinho mais no nosso mercado nacional? Você vê algum quadro que poderia provocar uma direção mais bem definida para os preços no mercado futuro norte-americano?
Bom, eu acho que talvez alguma questão geopolítica, né, como a gente vem falando, mas em termos da soja, né, pensando realmente pelo cenário nosso aqui de grande produção brasileira, né, e olhando pelo contexto de preços atuais, eu acho que realmente só para o mercado em Chicago mudar de direção e começar a subir, a gente teria que ter aí dados de corte de área americana, né, que são dados que o mercado espera no final do mês, mas teria que ser um corte muito forte. Eu acredito que nesse momento a gente está vendo um mercado um pouquinho distorcido ainda na CBOT, tá? Porque justamente a gente tem aí muita oferta de soja. É claro que a questão das exportações ainda pesa, né? Porque a gente não, apesar das programações de embarques estarem altas, realmente o que saiu, né, até o acumulado de fevereiro não foi muito grande, tá? Então a gente ainda tem uma certa defasagem em relação a isso. Ao passo que a gente está em plena colheita, né? A gente tem uma ampla oferta entrando no mercado e não estamos vendo aí nem Chicago ceder para ajustar esse movimento, nem os prêmios, né? O que é uma situação um pouco atípica, já que ano passado nós tínhamos aí menos oferta, né? Não apenas no Brasil, mas no contexto geral, e esse ano é o contrário. Nós estamos vindo aí de uma safra muito boa aqui no Brasil, uma safra regular dos Estados Unidos e uma safra da Argentina que até agora não tem mais o porquê de termos grandes cortes, né, ou grandes reduções, talvez um ajuste ou outro, mas o quadro mundial realmente é de mais oferta esse ano e nesse primeiro semestre não estamos vendo ainda, né, esse efeito de sazonalidade, principalmente aqui do Brasil, tá? Outro ponto, né, a se considerar é que os preços brasileiros estão altos, tá? Então, quando a gente olha o preço da tonelada brasileira em relação à americana, a gente vê um preço brasileiro que está bem alto para um contexto, né, de muita oferta de soja. Então, isso me faz crer que a gente ainda vive um contexto de certa distorção em termos de preço, né? Ou seja por fatores aí como os prêmios ou principalmente a bolsa, né? Eu acho que a bolsa deveria estar operando talvez um pouco mais no negativo para ajustar essa questão realmente de oferta, né?
E é interessante observar, né, Rafael, que enquanto a gente vê esse movimento em Chicago dessa forma, as notícias ali, principalmente sobre a questão da guerra tarifária, elas continuam chegando, mas nenhuma delas com clareza. Isso deixa também o mercado mais na defensiva, também com dificuldade de deslanchar um pouco mais, justamente por conta dessa nebulosidade que essas notícias, apesar de novas, elas trazem para o mercado, porque não trazem ali uma situação efetiva do que pode acontecer com o comércio, principalmente entre China e Estados Unidos?
Sim, né? A gente também tem que considerar esse ponto justamente por uma questão de pouca previsibilidade, né? A gente tem visto aí muitas movimentações ações, por exemplo, do presidente Donald Trump e depois ele voltando atrás. Então isso deixa o mercado um pouco nervoso, porque realmente você tem que se projetar para algo, muda no outro dia, você tem que se reorganizar a estratégia. Então, basicamente, isso acaba trazendo sim algum peso de indecisão, né? E deixa o mercado um pouco, que nós estamos vendo reflexo disso, inclusive, no preço, né? O mercado um pouco aí é lateralizado, um pouco indeciso, tá? Na questão, quando a gente pensa, né, que as tarifas, por exemplo, da China podem, em relação aos Estados Unidos, né, para tornar a soja americana um pouco mais cara de ser adquirida pelos chineses e buscarem mais soja nossa aqui no Brasil, você teria um incentivo para estoques americanos maiores, tá? E isso tem sim um efeito mais negativo em termos de bolsa, que também ainda não está acontecendo. Então, acho que é um mercado que está um pouco indeciso, sim, pesando essas questões aí geopolíticas, mas que na minha visão ainda deveria ter um desconto um pouco maior em bolsa, tá?
Então a gente tem ou a gente tem não, mas há uma possibilidade desse mercado testar patamares um pouquinho mais baixos na sua análise, Rafael. Chicago pode acelerar o movimento, inclusive para baixo.
Sim, eu penso que sim, porque veja bem, né? A gente está com suporte importante, né? Basicamente ali o mercado tem um teste psicológico ao redor dos 10 dólares por bushel, mas como os prêmios seguem muito elevados aqui, a gente praticamente não sentiu nenhum efeito ainda da entrada de safra, né? E lembrando, não é uma projeção pequena, são basicamente 20 milhões de toneladas acima do que nós tivemos no ano passado. Alguns ajustam para cima, outros para baixo, mas todo mundo sabe, no geral, que é uma safra recorde e a gente não tem aí maiores preocupações em relação à Argentina, né? O clima foi. A gente sabe que teve problemas de clima, mas o mês de fevereiro foi muito positivo em termos de chuva, choveu bastante em Buenos Aires, então a gente não pensa ainda em grandes ajustes olhando a safra ali. Da Argentina e a América do Sul como um todo vai começando a se consolidar realmente como uma grande oferta. Então o mercado ainda não descontou, né, esse tamanho de oferta. Eu penso que mesmo que tenhamos aí uma redução, né, da demanda chinesa pela soja norte-americana, você teoricamente deveria ter algum desconto em bolsa, né, justamente porque os chineses vão operar mais vendidos tentando aí trazer esse desconto, né, e conseguir aí um valor melhor pela soja brasileira que nesse momento segue cara também, né, quando comparada aí à soja americana.
Agora, a gente vê ao mesmo tempo, e acho que esse tem sido o destaque central para os produtores brasileiros, né, Rafael, essa movimentação dos nossos prêmios. Na última entrevista que nós fizemos aqui, nós dois, para a nossa audiência do Notícias Agrícolas, nós trouxemos essa sinalização de que os prêmios vinham nessa trajetória de uma construção de patamares mais elevados. Como é que esse movimento tem ainda se dado? Porque os prêmios continuam altos. Eles são reflexo essencialmente do quê? Nesse momento, já que a gente está em plena colheita.
Bom, eu penso justamente porque a nossa safra é muito grande, tá? E a gente ainda tem bastante problemas logísticos, tá? Também, então, são vários pontos que vão, né, se agrupando. Também tem a questão da boa comercialização em termos, né, quando a gente compara em relação ao ano passado. Então, o produtor acaba conseguindo, né, segurar um pouco ali a questão da venda, mas por outro lado, você tem muita dificuldade de escoamento de soja, né? E quando a gente olha, né, a questão da exportação, ainda ela está atrasada, tá? A gente, com os dados consolidados, o acumulado do ano, ainda é abaixo, né? O que realmente efetivamente foi colocado no navio exportado ainda é abaixo do dado que nós tínhamos no ano passado. E esse ano nós temos muito mais oferta. Lembrando, né, as projeções de embarques, elas são muito altas, tá? Nós já temos aí mais de 16 milhões de toneladas programadas para exportação ao longo do mês de março, mas realmente você tem que colocar essa soja dentro do navio e exportar, né? E até isso acontecer, o fluxo fica um pouco dificultado e aí você tem alguma força aí segurando os prêmios, tá? E justamente eu penso que esse é um movimento que acaba também sendo aí mais negativo para Chicago, né? Teoricamente você deveria ter algum desconto em bolsa para equalizar esse cenário. Então acho que é uma questão logística pesando muito forte, né? Ao passo que a gente tem uma grande safra esse ano.
Isso tem promovido um avanço dos negócios ou uma continuidade dos negócios num volume que faz sentido para esse momento da nossa temporada? Rafael, a gente poderia estar um pouquinho mais assíduo nas vendas ou não? O comportamento dos produtores, dos vendedores, enfim, dos elos da cadeia que tem que agir nesse momento está bastante condizente. Um, com o tamanho da safra, dois, com o momento da temporada comercial que nós estamos vivendo.
Bom, se a gente for considerar em termos de volume e percentuais, né, a gente olha os dados esse ano, eles me parecem bem mais promissores do que nos últimos 2 anos. né? Como eu disse, a gente deve estar pelo menos aí uns 6% acima, né, do que tínhamos no ano passado em termos de comercialização. Então, esse é um ponto. Nessa parte, eu acho que a gente está aí numa normalidade, ok? Mas pensando pelo timing de preço e pelo desconto, né, eu considero que o mercado está um pouco distorcido em relação a isso, você tem mais incentivo para vender, tá? Porque a gente ainda não viu realmente nenhum desconto nos preços. Basicamente, né, os nossos preços físicos, eles seguem aí em patamares muito parecidos, né, com pouca oscilação, às vezes sobe um pouco, às vezes cai um pouco e o prêmio vai se ajustando e você tem um preço praticamente estabilizado que não sentiu nenhum impacto aí dessa maior oferta que a gente tem esse ano. E lembrando, a gente não tem problemas mundiais aí em relação à produção de soja, tá, em 25. Então, é um mercado que, por esse âmbito, olhando pelo timing de preço, eu considero ainda realmente que nós poderíamos avançar um pouco mais na comercialização.
Rafael, a gente tem aqui algumas informações também de que a safra 25-26 também já está sendo comercializada pelos produtores brasileiros, que eles estão enxergando ali algumas oportunidades, ainda muito pouquinho, muito embrionária essa comercialização, mas que ela também está acontecendo. Você vem fazendo esse registro por aí também e acha que de fato essa é uma posição acertada para esse momento?
Bom, tudo vai depender realmente do preço que está sendo negociado, né? Cada produtor vai ter sua conta, sua margem. Alguma coisa realmente deve já estar acontecendo olhando para 25, 26. E tudo vai depender realmente do preço, né? Então, acho que os patamares atuais para 2025, 26 são preços aí interessantes. Lembrando, né, a gente tem que cuidar se realmente os Estados Unidos vai ter um grande corte de área, não quer dizer que a gente vai ter um corte muito forte, tá? E se tivermos mais ou menos a produção, né, do ano passado, é uma safra boa, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto é que o Brasil deve seguir avançando área, tá? Então qualquer aumento de área aqui em 1%, por exemplo, já tem uma elasticidade muito grande em termos de produção e maior oferta tende aí a colocar o preço um pouco mais em queda, né? Como a gente deveria estar vendo nesse momento, mas ainda não estamos vendo por um mercado que está um pouco mais distorcido a curto prazo. Então você tem que levar em consideração, né, esse cenário e realmente se os preços lá em 26 estão mais favoráveis ou estão nos mesmos níveis que estamos vendo agora, na minha visão, sim, é oportunidade.
Rafael, quando a gente pensa nesses dois cenários, safra atual e safra nova, safra 25, 26, é difícil a gente falar em safra nova, a gente ainda está terminando de colher a 24, 25, né? Mas enfim, olhando para isso, em que níveis de preços a gente está falando se a gente pensa soja base Porto como uma referência aí para entendermos que momento é esse de preços e de mercado?
Bom, hoje você tem cotações girando ao redor de 134 até 136 Porto, né? Então veja que é um preço interessante. Você tirar o desconto do frete, dependendo da região, você consegue até 129, 130, vai depender, claro, de onde você está negociando. Então são preços interessantes, apesar do alto custo logístico, né? A gente sabe também que o frete está bem caro, mas pelo nosso contexto de preço, e quando a gente compara com o ano passado, né? E mais uma vez, isso me leva a pensar que o mercado está distorcido, que nós tínhamos menos projeção de produção ano passado, menos safra, né? E os preços tinham caído bastante, né? Se você pegar ali os dados históricos, você vai ver que pelo menos ali entre 10 a R$ 15, nós estamos acima do ano passado, um ano de menor oferta, tá? Então, realmente isso vai colocando uma situação aí de timing para venda, né? De olhar para as margens e tentar aí maximizar as tuas rentabilidades, pensando realmente que esse mercado ainda pode sentir algum impacto e deve sentir, na minha opinião, o impacto da entrada de safra brasileira, né?
Rafael, se a gente traz uma orientação para o produtor nesse momento, olhando tudo que ele está monitorando, é preciso colocar também nessa conta a safra 25-26 dos americanos, que está prestes a começar, e nesse mês ainda no finalzinho, a gente conhece a primeira intenção oficial de plantio, de área de plantio. Então, tudo isso que a gente está tratando nessa conversa, soma-se a isso e a uma necessidade de monitoramento e atenção por parte do produtor brasileiro ou de todo o complexo, a safra 25-26 dos americanos que está prestes a começar a ser plantada?
Sim, bom, a gente tem que pensar, né? Eu pelo menos contextualizo para os dois primeiros semestres, né? Olhando o primeiro semestre, a gente não viu ainda efeitos de entrada de safra. Então, eu acho que o preço, né, realmente no físico pode cair, tá? Mas quando a gente olha para frente, pensando no segundo semestre, se você tiver aí um corte de área mais forte nos Estados Unidos e naturalmente você tem efeitos de clima, tá? E o clima sempre traz volatilidade, isso é praticamente garantido. Você tem aí um incentivo para que os contratos do segundo semestre possam ganhar alguma força, tá? Mas a gente tem que cuidar onde é que vai ser realmente o último fundo de preço, porque eu tenho sérias dúvidas se os 10 dólares vão parar aí a queda dos preços. Eu acho que o mercado ainda não está bem descontado. É, se nós tivéssemos aí uma situação, né, onde o mercado estivesse operando agora em 10 dólares e você tivesse com prêmios negativos, com o preço da soja brasileira abaixo aí, né, da soja americana, sendo aí bem demandada pela China, e você olhando para esse contexto e pensando em redução de área, em clima, aí você teria uma chance de ver realmente um fundo interessante de preço nos 10 dólares. Mas como nós não estamos vendo ainda este cenário, né, de desconto, eu acho que bolsa ainda tem um viés mais negativo. Pode testar ali, quem sabe, os 9 dólares e 50 de novo, para que depois a gente ganhe algum fôlego olhando os contratos do segundo semestre. Aí realmente tem que cuidar do clima americano, que traz volatilidade, tem que cuidar da redução diária, tem que cuidar das questões internacionais e câmbio, né?
Bom, são todos esses fatores que não podem fugir ali da ótica do produtor. Ele precisa quase que diariamente, quase não, né, Rafael? Diariamente acompanhar tudo isso e entender, porque isso se forma também de maneira diferente para cada produtor, para cada região. A gente fala também sempre sobre isso. Então, essas realidades vão ser as mais diversas que nós vamos observar daqui para frente, né? Então, olho vivo, atenção e continuar capturando as oportunidades, né?
Exatamente, né? Cada produtor ele sabe a sua margem, ele sabe a sua produtividade. Então, os produtores que têm uma boa produtividade acabam, né, pode ter algum poder de barganha, acabam segurando um pouquinho o preço, tentando conseguir um preço um pouco melhor ali na frente. Mas o que você deve levar em consideração são os cenários. Basicamente, se você vê que, né,
Sim.
as margens estão interessantes, se você está com uma boa produtividade, de repente faz sentido você negociar um pouco mais, trava. Pensa em travar teu preço, não espere o mercado, né, vir contra e acabar diminuindo ali o teu preço médio de venda, né? Então o preço médio de venda é muito importante. Eu acho que cada produtor, evidentemente, vai ter o seu, vai ter a sua conta, mas é importante a gente olhar também para as questões macro, né, relacionando aí o quadro de oferta e demanda, que no final, né, apesar da volatilidade, eles meio que vão encaminhando o preço para alguma direção, né?
É isso mesmo, Rafael. Quero te agradecer pela companhia nesta terça-feira. Muito bom receber você mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para a gente fazer esse resumo das informações e que não são poucas do mercado da soja e de que forma isso impacta o produtor brasileiro. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Volte sempre.
Eu que agradeço aí, fico à espera da próxima conversa da gente.
Pode esperar o convite chegue, com certeza, Rafael. Obrigada, viu?
Até
Até
mais.
mais. Até, um abraço. Bom, recebemos Rafael Silveira, analista das safras e mercado, nos fazendo esse resumo, portanto. Chicago continua de lado, sem movimentação, sem muita informação. Sem muita informação, não, mas as informações que estão disponíveis, elas já foram precificadas pelo mercado. Agora, caso a guerra comercial comece a ter efeitos práticos, principalmente no comércio China-Estados Unidos, o mercado pode sentir um pouquinho e Chicago perder um pouco de força na bolsa de Chicago. Está testando ali, inclusive, patamares acima ainda, ou preços acima dos patamares. Mais de 10 dólares por bushel, pode ceder um pouquinho ali diante dessa severidade que o conflito pode adotar. No mercado nacional, no mercado brasileiro, segue o foco nos prêmios. São o principal destaque nesse momento. É uma safra grande, mas uma safra muito demandada. E por isso os prêmios elevados continuam mantendo os preços formados para o produtor brasileiro com certa estabilidade. Nós temos ainda toda essa volatilidade imposta para o dólar. Então, nesse momento, nós temos uma moeda americana trabalhando ainda abaixo dos R$ 5,70, R$ 5,67 por R$ 5,67 com uma queda de 0,3%, é a cotação dessas 16h35, horário de Brasília, desse 18 de março de 2025. Então, fazer todas essas contas, alinhar todas essas informações e entender que é por aí que o mercado vai seguir agora, entender que mercado é esse para você. Vamos ver as cotações na Bolsa de Chicago no fechamento dessa terça-feira. O contrato maio, 10 dólares e 12 centes por bushel. O contrato julho, 10 dólares e 26. Agosto, 10 dólares e 23. E o setembro, 10 dólares e 10. Baixas que variaram de 2,75 a 3 pontos nos contratos mais negociados. Preços do milho agora. Milho também fechando de lado. O maio, 4 dólares e 58, com 2 pontos mais 25 de queda. O julho, fechando com 2 pontos de baixa, vai a 4,68. O setembro, 4 dólares e 47, meio ponto de baixa. E o dezembro, 4,54, com uma leve alta de 0,25. Para concluir, as cotações do trigo. No trigo, leves baixas também sendo registradas hoje, perdas de 2,25 a 3,5 nas posições mais negociadas. Maio, 5 dólares e 65, julho, 5 dólares e 82, setembro, 5,98 e o dezembro, 6 dólares e 21 centavos por bushel. A gente vai concluindo por aqui o boletim de fechamento do mercado da soja, mas agora vamos nos preparando para receber o fechamento de mercado completo com Alexander Horta, que chega em mais alguns minutinhos na sua tela com os principais destaques dessa terça-feira. Continue nos acompanhando aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas, informação agrorelevante e conectada.